Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 11 de outubro, estamos no domingo, 28º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: "O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala de festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos." Meu irmão, minha irmã, as parábolas de Jesus não visam uma bela teoria, mas chama atenção para comportamento, um comportamento concreto. Elas são um recurso pedagógico, não só para transmitir a doutrina, um ensinamento. Não estão no terreno das ideias, das verdades teóricas. O campo das parábolas é sempre o da conduta, do comportamento. Assim, a primeira pergunta a ser feita é: que tipo de comportamento está em causa nessa parábola dos convidados para a festa? Um comportamento não existe fora das pessoas. Ao contar uma parábola, Jesus se dirigia a interlocutores que tinham um modo de ver e de agir diferente do seu. Assim, as parábolas são um modo de continuar um diálogo através do qual Jesus espera mudar alguns comportamentos bem concretos. As parábolas não são um instrumento polêmico com a finalidade de reduzir ao silêncio os adversários mal dispostos. Elas estão a serviço de um diálogo em vista de uma conversão. A minha segunda pergunta, a parábola é sempre essa: a quem se dirige esta parábola dos convidados? Jesus deseja, por isso, convencer seus interlocutores. Para essa finalidade, a parábola traduz sempre uma experiência, pois é ela que lhe dá força de persuasão. Por isso, a terceira pergunta é essa: que experiência é colocada em realce pela parábola dos convidados à festa? A parábola dos convidados tem o objetivo de explicar a razão de Jesus se dirigir aos pecadores públicos e às prostitutas. O primeiro grande convite tinha sido feito primeiramente aos, entre aspas, justos. Ele respeitou a eleição divina, manteve o privilégio do povo do Antigo Testamento, mas estas não tiveram tempo para aceitar o convite. Vir para a festa de casamento é sinal de lealdade ao rei. O banquete era o reconhecimento especial em favor do filho e todos estavam na obrigação de reconhecer que esse filho era o herdeiro do trono. O casamento do filho é o estabelecimento oficial da sua autoridade. O chamado ao banquete equivale ao costume moderno de requerer que os convidados escrevam uma carta de confirmação, de aceitação do convite. Recusar o convite era considerado um insulto seríssimo, uma vez que se tratava de desprezar um privilégio altíssimo. O desprezo dos convidados não é motivado por uma maldade, mas pela absorção nas preocupações diárias. Elas geralmente parecem mais importantes do que as solicitações de Cristo. As pessoas se preocupam com carro, com terras, com casa, com alimento, com roupa, com esporte, com sexo, com diversão e assim por diante. Os convidados não quiseram vir porque estavam ocupados com seus afazeres e não estavam dispostos a deixar tais afazeres. É verdade que todos nós consideramos uma festa algo muito bom e desejável, mas quando se trata de um convite dirigido pessoalmente e que requer a minha decisão, muitas vezes a reação é a de não dar a mínima atenção, porque não estamos dispostos a deixar nossas preocupações para, entre aspas, perder tempo com a festa. Mesmo tendo recebido a recusa, o patrão enviou outros servos. É uma atitude surpreendente. Mandou outros empregados para dizer: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram mortos. Esse grupo não foi mandado só para convidar, mas também para insistir, para persuadir os convidados a virem. Deveriam falar das delícias preparadas. Todo esse esforço, porém, não encontrou boa acolhida, porque eles não deram a menor atenção. Para os convidados, a coisa mais importante não é a festa, não é o convite de Deus. A mensagem de Cristo não tem valor. A luta pela subsistência, os negócios, o orgulho da propriedade são mais importantes. Ir para a festa obriga a sair do próprio mundo particular para descobrir o mundo dos outros, para ir ao seu encontro. O texto não diz que os convidados resistiram ao convite. Certamente eles achavam o convite uma coisa boa. Diz que eles simplesmente não tinham tempo para isso. Não tinham o menor desejo de deixar seus próprios interesses. Quando isso acontece na igreja, as pessoas ficam impacientes, irritadas com uma exigência maior na vida cristã. Existem aqueles que preferem uma vida sonolenta, uma vida preocupada somente em desfrutar tranquilamente das coisas e das pessoas. Não é possível impressioná-las a uma vida de maior profundidade espiritual, por mais que se fale ou descreva. Outros se deixam absorver inteiramente pelos afazeres, pelo dinheiro, pelo sucesso pessoal, a qualquer custo, e se atolam neles. Todo o seu pensamento, todas as suas energias se concentram nos seus empreendimentos, que, de tal forma que não sobra mais nada para a vida cristã e para o progresso espiritual. Existem também os que se opõem amargamente à verdade, à busca espiritual, chegando a perseguir e matar aqueles que proclamam a mensagem de Cristo. Infelizmente, no caso de Jesus, os mais incrédulos foram exatamente os convidados, os que pareciam os mais religiosos e também os mais piedosos. O patrão manda para as encruzilhadas. As encruzilhadas são o lugar dos mendigos, dos que vivem na rua. É o lugar do lixo da sociedade. Convida bons e maus. No seio da igreja, há bons e maus. Há os que não se convertem realmente e que permanecem na igreja por motivos que não são autênticos. Mas o desejo de Deus é que também esses se convertam e se salvem. Aí então, o símbolo da veste nupcial ensina que a graça de Deus, ensina que é a graça de Deus, mas também ensina que ninguém pode abusar dessa graça, pois a aceitação da graça deve resultar no revestimento da justiça e da caridade. Podemos frequentar a igreja, mas o olhar de Deus examina o caráter da nossa adesão. Ele percebe quem não tem a veste de casamento. A graça de Deus deve ser aceita pessoalmente E isso se verifica na retidão pessoal, no exercício da caridade. A graça de Deus, quando é aceita, não pode não transformar a natureza da nossa vida, nos transformar em santos. Esse hóspede, sem a veste nupcial, serve de símbolo dos que pronunciam a palavra da fé, mas a sua vida não demonstra os resultados da fé dos que olham para Cristo como Salvador. Mas de forma alguma é transformado por Jesus Cristo. Daqueles que conhecem as fórmulas, seguem os ritos, mas não é verdadeiro participante da vida de Cristo, são aqueles que dizem: eu creio, mas nada sabem da comunhão de vida com Cristo, não sabem o que é amizade com Cristo. E o fim termina com choro e ranger de dentes. Parece exagerado, mas nenhum simbolismo poderia descrever de maneira mais impressionante a angústia de quem foi abandonado por Deus. Deus, porém, não abandona se antes não foi abandonado.